Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de maio de 2021. E nem sempre é fácil escolher qual é a notícia que, sei lá, representa melhor esse momento. Talvez a gente possa celebrar ou queira celebrar o fato de que a média de mortes semanal tenha caído abaixo de 2 mil, uau! Mas aí também a gente pode prestar atenção no número de casos que está acima de 70 mil, o que significa que daqui a 15 dias esse número de mortes provavelmente vai crescer. Mas eu acho que tem uma, caiu no meu colo, e caiu a palavra exata, uma notícia que para mim é tão a cara do Brasil que eu nem sei, isso dá para falar quanto tempo, nem quero imaginar. Mas a questão é a seguinte, eu vi uma notícia que poderia ser simplesmente uma notícia bizarra do noticiário cotidiano da cidade, mas aparentemente uma pessoa, uma mulher num veículo de luxo, isso ficou bastante claro na reportagem, ela numa daquelas pontes ali da marginal, ela saiu voando, não sei exatamente como, saiu voando, passou por cima das pistas da Marginal Pinheiros, não satisfeita, passou por cima de uma mureta, passou por cima dos trilhos do trem, colidiu com um trem da CPTM e o carro só foi parar numa mureta. E aí você fica, bom, pronto, deve ter morrido todo mundo, deve ter sido uma explosão. Não, a mulher está com ferimentos leves e foi levada ao Einstein. Certo? Certo. Então, provavelmente, ela vai ter que fazer análise por ter, nossa, pelo trauma de ter chegado perto do transporte público brasileiro, né? Que ela caiu das alturas, né, do Olimpo, em que algumas pessoas parecem viver num país que tem uma desigualdade tão brutal. Ela caiu do Olimpo e foi parar quase que no inferno, mas felizmente ela foi resgatada no Einstein, né? Provavelmente porque o seu plano de saúde cobre. Talvez ela trabalhe na Faria Lima, não é mesmo? E aí tem outra questão interessante que eu fiquei pensando, puxa, que carro extraordinário, que carro que consegue cair de uma ponte, colidir com um trem e proteger a pessoa de ferimentos leves. E aí você percebe que realmente as leis da física se aplicam de maneira diferente a quem tem dinheiro para comprar carros melhores, né? Se fosse um carro mais modesto, se fosse o meu, eu não, nem sei, acho que eu já tinha morrido na mureta da ponte, não, nem dava para cair de lá. Pois bem, desigualdade é uma questão bastante interessante. E a gente podia, lógico, também dar aqui os parabéns para o Jeff Bezos, que resolveu, né, já que agora ele é um homem solteiro, divorciado, comprar um barco. Mas não um barco, ele comprou um iate de 417 pés, o que quer dizer mais ou menos 120 metros, o que na horizontal deve dar um prédio de 40 andares, mais ou menos. Um iate bastante respeitável, não é? E que é tão grande que ele requer um iate de apoio, né? Para dar apoio, com esse iate de apoio, ele tem inclusive um heliporto. Não é certo? Parabéns, né? Esse kit do solteirão de meia-idade custou alguma coisa como US$500 milhões, o que realmente para alguém que ficou US$75 bilhões mais rico durante a pandemia, não deve querer dizer muita coisa, né? É troco. Parabéns. Então nós estamos num mundo em que a tecnologia, né, que nasceu com eu me lembro de um propósito do digital completamente diferente, né, de democratização, de horizontalização, de empoderamento, e o que a gente tem agora é um maluco, bom, pois bem, muito bem. Mas eu inclusive recomendo a todo mundo que se interesse a pensar um pouco mais aonde o digital está nos levando, um episódio do Your Undivided Attention, que é um podcast extremamente interessante, de uma instituição chamada Center for Humane Technologies, Centro para Tecnologias Mais Humanas, em que eles estão contando que o Tristan Harris, que é um ativista com relação aos abusos das plataformas digitais, ele já tinha comparecido, acho que ao Congresso no ano passado, e agora ele foi chamado de novo em mais uma conversa lá com senadores, etc., com congressistas. Uau, é muito interessante ouvir, eu até recomendei para uma pessoa que eu admiro bastante, que também é uma das poucas que vem a público questionar esse rumo que o digital tomou, que é o Pedro Doria, porque, primeiro com o Tristan Harris falando, você tem que tirar o chapéu, o cara é muito articulado e tal, mas ele tem uma capacidade de ir no nervo. porque o que ele conta é que aparentemente a chapa está esquentando para essas plataformas digitais, a Amazon, Facebook, Google, etc. e tal, sobretudo Facebook, Google e Twitter também, é porque os congressistas estão começando, ainda mais depois da invasão, né, que aconteceu lá em Washington, estão começando a ficar mais desconfortáveis, né, com esse excesso de poder. Pois bem, então, mas o que é interessante é que na hora que as plataformas vão lá se defender, elas se defendem todas da mesma maneira. Olha, estamos agora melhorando os nossos algoritmos para prevenir vídeos tóxicos, estamos agora contratando mais pessoas para moderar conteúdos tóxicos, estamos agora, ou seja, eles estão colocando, na verdade, a culpa, né, nas pessoas que insistem em colocar coisas tóxicas e eles não conseguem dar conta como deveriam. E o Tristan Harris, ele faz uma colocação que eu assino embaixo, que fala, isso, desculpa, não é isso. Ok, tá bom, tá legal, parabéns, obrigado, mas o problema, né, o bode preto no meio da sala, eu lembro que uma vez, essa expressão, é engraçado, né, como o elefante no meio da sala, o bode preto no meio da sala, eu lembro que uma vez um amigo negro não gostou muito da expressão, com toda a razão, então vamos colocar o bode mal cheiroso no meio da sala, né, então, para não ser aqui, para não ter nenhuma conotação racista, nenhuma discriminatória. Aliás, vou fazer um parêntese, eu já volto para falar do Tristan Harris. Ontem talvez eu tenha sido, e é um risco que eu sempre corro, sarcástico ou irônico demais ao falar da meditação. Eu estava comentando sobre um artigo bastante provocativo, bastante divertido, era um artigo de humor, tirando um pouco de sarro da questão da meditação. E é lógico, meditação, existem meditações e meditações, tem de todo tipo, deve ter budista, deve ter uma infinidade que eu mesmo desconheço. Então é claro que na hora que eu mesmo dou meu apoio a essa sátira, né, eu acabo apanhando um pouco também, porque isso acaba melindrando gente que, que obviamente consegue encaixar essa prática de uma maneira produtiva na sua vida e é mais feliz dessa maneira. Então peço desculpas, aliás peço desculpas, eu vou fazer uma desculpa geral, porque toda vez que você se pronuncia, você acaba se expressando publicamente, você acaba generalizando e obviamente ferindo suscetibilidades. Então é um risco que eu sempre corro, eu tento me policiar, às vezes eu mesmo acabo me empolgando com as minhas próprias idiosincrasias. Eu confesso que eu nasci com um defeito, porque eu tenho um problema congênito de me encantar com algumas coisas transcendentes. Eu não consigo. Então, eu tenho uma dificuldade. Eu reconheço o valor da espiritualidade, eu reconheço o valor da fé, mesmo sem acreditar em religião nenhuma, eu acredito no valor da fé, acredito no valor de uma série de coisas, mas infelizmente eu bati a cabeça quando era pequeno, então lamento se em alguns momentos eu sou insensível. Mas vamos voltar aqui à questão do Tristan Harris, que ele coloca o seguinte: o problema não é, as plataformas não dão conta. O problema é que, e eu assino embaixo porque eu vi de perto essa transição, é que a partir de um certo ponto na história do digital, mudou o, digamos, paradigma, né? Paradigma é que agora é simplesmente você criar coisas que viciam, né, que criam comportamentos compulsivos, obsessivos por parte do usuário, para que o cara fique a maior parte do tempo grudado na tela, enquanto as plataformas sugam informações que elas vão vender por aí num mercado bastante obscuro. Então é um tipo de vampirismo. O digital virou um tipo de vampirismo, né? Você tem ali profissionais talentosíssimos vendo novas maneiras de simplesmente viciar você, de tornar você dependente. E não é só de tornar dependente, o que o Tristan Harris argumenta, e eu concordo com ele, é que isso está nos transformando. Assim como num determinado momento a humanidade pegou o cavalo selvagem, transformou num cavalo domesticado, pegou uma vaca selvagem, transformou numa vaca domesticada, carneiros, o trigo, né? A partir do momento que a gente, de vários momentos, a gente domesticou e criou praticamente uma nova espécie que atendesse aos nossos interesses. Essas plataformas estão criando uma nova espécie de humanos domesticados, viciados em narcisismo, viciados em voyeurismo, viciados em polarização, essas plataformas estão criando a sua própria, sei lá, fazendinha, né, de gente ali que vai fazer essa roda girar. E é isso que o Tristan Harris discorda, e eu também concordo com ele plenamente. O digital nem sempre foi assim, ele passou a ser assim para mim, pelo menos na minha perspectiva, a partir do Facebook, sobretudo. O Google já estava mais ou menos criando as bases para isso, mas acho que o Facebook realmente é o divisor de águas, na minha modesta opinião. E a questão é, o que a gente faz a respeito? Vamos deixar isso quieto? A gente vai deixar... É um pouco apocalíptico falar dessa maneira, mas a gente vai colocar civilização em xeque? A gente vai colocar democracia em xeque? E aí eu mesmo fico me perguntando a quem realmente interessa, né? Tirando, obviamente, os raríssimos, claro, democracia, né? Quem está preocupado com, sei lá, a impressão que eu tenho é que cada vez mais as pessoas estão querendo viver a própria vida, acreditar no que bem entenderem, né? Pensarem em si mesmas, serem felizes, se amarem imensamente e dando-se o resto. Mas isso pode ser uma impressão minha, mas de qualquer maneira fica a dica. É um papo absolutamente, eu acho, não só abrangente, mas também muito incisivo. O Tristan Harris é muito bom. Ponto. Agora vamos passear um pouco por outros assuntos, né? Tem um artigo aqui na BBC Brasil. Eu ando meio encantado com a BBC Brasil, mas a questão é realmente fascinante, porque é um episódio da história brasileira, não só um, vários episódios da história brasileira, que eu realmente não tinha a mais vaga, para não dizer a mais puta ideia, que é o seguinte: o título da reportagem é da Mariana Schreiber, inclusive, é O Brasileiro por Trás de Ação Pioneira contra a Segregação Racial nos Estados Unidos em 1833. Ok, a história é a seguinte, e a história, cara, dava uma minissérie na Netflix fácil, né? Simplesmente ia ser, eu assisti com muito bom gosto. A cena inicial é o seguinte: é um navio, é um barco de passageiros na costa dos Estados Unidos, né, levando gente de lá para cá. E aí o que acontece? Um dos passageiros é um brasileiro, Emiliano Mundrucu. Na verdade, esse Mundrucu, provavelmente, Mundrucu não é o sobrenome dele, o sobrenome dele é Benício, se eu não me engano, mas eu logo vou explicar por que ele adota esse sobrenome estranho. Ele é um brasileiro de Recife, provavelmente negro ou pardo, né? Ele está no barco ali com a mulher dele, que é americana, mas que também é parda, e acontece que ele pagou ali uma passagem mais cara, etc. e tal. O barco começa a enfrentar um tempo muito ruim, a mulher se sente mal, e aí ela resolve ir para a cabine, a qual ela tem direito, um espaço, né? Na verdade é um salão, onde estão as outras pessoas que pagaram mais caro. E o capitão do barco não deixa. A senhora não vai entrar porque a senhora é negra. Aliás, a senhora não é uma... Ah, não, mas eu sou uma senhora... Não, não, a senhora não é uma senhora, a senhora é negra. A senhora não vai entrar, né? E aí o que acontece, o marido confronta, o cara fala: desculpa, eu paguei a passagem mais cara e desculpa, ela tem direito a isso. Bom, a coisa engrossa, e o que acontece, esse brasileiro que estava lá em 1830 e bolinha, 32, 33, ele promete entrar na justiça, e ele entra na justiça contra o capitão do barco. É a primeira ação judicial nos Estados Unidos sobre segregação racial. Eu já tinha ouvido de outras histórias, do cara que quis entrar no trem, tem outras histórias ali com heróis americanos, mas eu não sabia que o primeiro caso era de um brasileiro, e isso ganhou notoriedade enorme na época. Isso abriu, talvez ele tenha sido pioneiro de um movimento aí de emancipação e de direitos iguais. Mas, bom, em suma, ele faz essa ação judicial, ele processa o capitão perde, e na verdade os advogados até que foram espertos, para não colocar muito a questão racial como se fosse o eixo do caso, colocaram o seguinte: olha, ele pagou pela passagem mais cara e o capitão negou o direito, né? Então o capitão não entregou o que ele vendeu. Pois bem, eu sei que o capitão perde, mas ele recorre, e no fim o brasileiro acaba perdendo e acaba tendo que pagar as custas do processo e tal. Mas agora, quem é esse Emiliano Mundrucu? A história é muito interessante porque ele aparentemente é pernambucano, nasceu aí em 1790 e pouco, pelo que eu estou me lembrando. Ele acho que ele acaba entrando no exército, ele tem lá uma carreira mais ou menos normal, ele se envolve num movimento de separatista, movimento que eu não me lembrava, eu tenho uma completa ignorância sobre esses movimentos no Brasil. Lembre-se, eu cresci na ditadura, você acha que a ditadura ia ter algum interesse em ensinar você sobre movimentos separatistas? Não. Pois bem, chamada Confederação do Equador, naquele momento a ideia é que ali o Nordeste brasileiro se separasse do Brasil, chamava a Confederação do Equador, justamente porque está mais próximo do Equador, claro. Obviamente deu tudo errado, né? Estamos falando aí do Brasil Império ainda. Ele é perseguido, ele acaba fugindo do Brasil, ele foge num barco, e aí o resto da história é completamente mirabolante. Ele vai para o Haiti. Vamos nos lembrar que eu já comentei aqui no Radinho que o Haiti tinha sido o primeiro caso na história em que escravos africanos tinham conseguido se rebelar contra o país colonial, que era a França, e tinham conseguido criar ali uma república negra no Haiti. Então ele vai para o Haiti, do Haiti ele tenta, ele acaba voltando para Venezuela, que na época chamava Gran Colômbia, né? Quem sabe o Brasil vai virar também uma Gran Venezuela, também a gente nunca sabe. Mas ele vai para Venezuela porque ele está tentando se aproximar dos movimentos revolucionários do Simón Bolívar, está tentando trazer o Simón Bolívar para a causa da Conferência do Equador. Não dá certo, ele acaba indo para Boston, ele acaba se estabelecendo em Boston, nos Estados Unidos, casa por lá. Vejam que vida extraordinária em 1800 e rosca e bolinha. Eu não tinha ideia. E por que o nome Munduruku? Porque não era incomum que esses revolucionários mudassem o seu nome para adotar o nome de alguma civilização, de alguma cultura local. E Munduruku era o nome de uma tribo na Amazônia, de uma etnia, de uma tribo, sei lá, na Amazônia. Cara, eu achei essa história muito legal, e a história do Brasil na veia. Isso para mim dava um episódio bem legal de Netflix, fácil. Bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu estava comentando aqui dessa coisa de concentração de renda, riqueza, né, coisas extraordinárias e tal. Tem aqui um artigo, um episódio muito bacana do Science Diction sobre âmbar cinzento. Âmbar cinzento. Se você pensa, bom, âmbar, eu tinha uma leve noção de âmbar cinzento com baleia, mas eu pensei, mas âmbar não é aquela resina da árvore? Então vamos lá, existe uma substância chamada âmbar, que é meio amarelada, você às vezes vê joias feitas de âmbar, meio translúcida, parece uma pedra preciosa. Na verdade, âmbar é uma resina de árvore que solidificou, e muitas vezes no processo de solidificação, como era uma resina de árvore provavelmente grudenta, muitas vezes alguma coisa fica presa, né? Fica lá um pernilongo, um inseto, um fóssil. Então não é incomum cientistas descobrirem âmbar com algum tipo de criatura lá dentro. Quem assistiu Jurassic Park deve lembrar disso, do pernilongo dentro de um pedaço de âmbar. Âmbar sempre foi extremamente valorizado. Você tem uma história que acho que eu já devo ter contado aqui no Radinho, que em São Petersburgo, que já foi Leningrado também, na Rússia, você teria ali, o czar teria feito uma sala inteira de âmbar. Isso se perdeu na Segunda Guerra, é uma longa história, mas deixa para lá. Mas eu estava com essa ideia desse âmbar, que é a resina na cabeça, não é? Mas eu lembrava que essa história de âmbar cinzento, que se provavelmente você gosta de perfumes e você for uma pessoa refinada, você está comprando perfumes caríssimos que levam na sua composição o âmbar cinzento, porque é um elemento que ajuda a fixar, né, o perfume na sua pele. Pois bem, âmbar cinzento, eu tinha uma vaga lembrança que isso vinha de baleias. Pois bem, o episódio me esclareceu. Veja bem, âmbar cinzento, sim, vem de baleias. Aliás, eu até fiz uma busca, recomendo que vocês façam a mesma coisa, procura lá por âmbar cinzento, ou em inglês chama ambergris. Né? Você procura por ambergris e você vai ver umas coisas estranhas, parece umas pedras com uma cor meio doentia, né? Não parece assim uma coisa que você queira pagar se você achar um pedaço desses na praia, você pode ganhar milhares de dólares, é $1 milhão, depende do pedaço de ambergris, vale uma fortuna, porque é uma substância caríssima, desde a antiguidade, não é? As pessoas usavam, encontravam isso nas praias, encontravam o ambergris flutuando no oceano, e isso era vendido para a elite, para a aristocracia, para os reis, o cara colocava na comida, passava na pele. Pois bem, ambergris, de onde vem o ambergris? Então, agora eu vou começar a encarar aqui o meu Chanelzinho com outros olhos, porque ambergris vem de baleias. Eu fiquei super feliz porque outro dia eu estava compartilhando com vocês a minha dúvida de como é que você traduz sperm whale para o português. Eu não tinha a menor ideia. Agora eu sei. Sperm whale é um cachalote. Ahá, cachalote é uma baleia. E aí, no podcast, eles consultam um especialista em baleias, né? E ele fala que é uma baleia cosmopolita, por assim dizer, porque, na verdade, ela vive no oceano todo. Ela, desde que a água seja suficientemente profunda e tenha comida o suficiente, ela circula. Ela é uma cidadã do mundo submarino, tá? O cachalote. Pois bem, cachalotes comem até 1 tonelada de lulas por dia, ok? Parabéns, né? Belíssimo gosto gastronômico, né? Criatura refinada. Mas acontece que lulas, que são bastante fáceis de digerir, elas têm um bico. Elas têm um bico com a qual elas também se alimentam, quebram a concha de outras criaturas, então tá bom. O que acontece é que à medida que o cachalote vai comendo as lulas, os bicos se acumulam, ele normalmente regurgita esses bicos, mas muitas vezes o bico vai parar, ele engole de uma vez e pronto, e vai passar pelo aparelho digestivo. Só que quando chega no intestino, o bico pode enroscar. E no que o bico pode enroscar, ele pode se enroscar com outros bicos e aí ele começa a formar o quê? Um bolo, né, no intestino da baleia. Esse bolo que está tudo meio ali entupido pode virar uma efetiva constipação, pode bloquear o intestino da baleia e o que acontece? A baleia morre, a baleia morre de constipação intestinal por causa desse bloqueio no seu intestino. Adivinha o que é esse bloqueio no intestino? O que ele acaba virando? Pois bem, quando uma baleia morre, é um festim, porque vem tubarões, todo mundo vem se refastelar, bela palavra, com a baleia, com o cadáver da baleia. É uma festa, né? Vem peixe de todo tipo, tubarão de todo tipo, pássaros de todo tipo. Né? Toda a cadeia alimentar faz ali uma festança com a baleia. E nessa festança toda, provavelmente alguém vai conseguir atingir as vísceras da baleia, as vísceras provavelmente se abrem, eu sei que eu devo estar comprometendo o café da manhã de muita gente, e aí aquele bolo que estava ali entupindo a baleia, aquilo se solta e vai parar no fundo. Só que como a densidade é relativamente baixa, muitas vezes ele flutua e aí ele fica um tempo indeterminado ao sabor das ondas, ao sabor dos mares, né, caindo na praia. Então cada âmbar cinzento tem a sua própria história, né? Uma história realmente que vai marcá-lo com aromas e fragrâncias e sabores e etc e tal, mas não importa qual tenha sido a história fascinante do âmbar cinzento, o âmbar cinzento simplesmente nasceu de um intestino entupido de uma baleia que morreu. Eu acho que eu acabo de ter estragado o charme de vários perfumes franceses caríssimos. É isso que é o âmbar cinzento. É, na verdade, um bolo fecal letal. Pois bem. Deixa eu aviso Jeff Bezos, tá bom? Aviso Jeff Bezos. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Uma mera curiosidade, eu sempre tive câmera, quer dizer, eu sempre carreguei câmeras comigo, câmeras de película, né? A partir de um certo ponto, que eu acho que foi 2000 ou 2001, eu comprei a minha primeira câmera digital e desde então, desde 2000 e bolinha, eu ando com uma câmera digital na bolsa, ponto. E eu me lembro que a primeira câmera digital que eu usei foi uma câmera que me emprestaram para mim, para um projeto, era uma Sony Mavica. A Sony Mavica era uma das primeiras câmeras digitais da Sony. Eu achava, inclusive, que era a primeira câmera digital da Sony e ela usava disquetes, que vocês provavelmente não lembram mais o que é. Né? Você colocava um disquete de 1.4 megas, né? Você colocava dentro da câmera e ela gravava várias imagens dentro daquele disquete. Eu achei que fosse a primeira, mas eu acabei de ver aqui no site de fotografia que a Sony teve uma câmera, a primeira câmera mesmo, que era inclusive bastante interessante, chamava DF1. Ela completou 25 anos agora. A câmera tinha a gloriosa resolução de 0,3 megas, de um terço de mega. Ela produzia imagens com 640 por 480. Certo, certo. Hoje qualquer câmera produz imagens com 3 mil por não sei quanto, 4 mil por não sei quanto, 5 mil pixels por não sei quanto, né? Câmeras profissionais aí vão para 40, 50 megas. Ela tinha um terço de mega. Mas até que era bonitinho, a lente virava para um lado, a lente virava para o outro, você podia tirar uma selfie. É muito curioso, vale para quem tem algum interesse nisso, vale a pena, porque inclusive o fotógrafo, ele tira uma foto com essa câmera e depois com uma câmera Sony de última geração e compara o resultado das duas. Só que o que me espanta é que já faz 25 anos, como o tempo passa. Então, já que eu vou pegar uma carona nessa história, eu comentei recentemente sobre o surgimento das cigarras nos Estados Unidos. As cigarras, elas surgem periodicamente, e elas têm um ciclo completamente estranho, porque elas, quando elas se reproduzem, as larvinhas lá, elas entram no solo e ficam um tempão dentro do solo para depois sair, virar, né, passa por uma metamorfose, vira uma cigarra medonha, um bicho feio para burro, e aí se reproduzem e começa tudo de novo. Só que esse tempo que ela passa no solo, escondida ali debaixo, né, perto da raiz de uma árvore, se alimentando da seiva, etc. e tal, esse tempo é um belo tempo, é um longo tempo. Né? E é o que é interessante, que você tem duas espécies, ou duas, sei lá, dois grupos de espécies de cigarras. Um grupo fica 13 anos debaixo da terra, 13, né? E o outro grupo fica 17 anos debaixo da terra. 17, são dois números primos, a razão para isso é um pouco misteriosa, por que você tem um ciclo que é em cima de um número primo, não é? Bizarro, mas de qualquer maneira, o que eu vi outro dia, uma reflexão rápida, falei, cara, que engraçado, imagina você se enterrar, né, você desaparece do mundo e volta 17 anos depois. 17 anos depois. Então imagina que a cigarra que acordou agora, quando ela acordou, né, quando ela virou uma cigarra, quando ela tinha entrado na sua, né, na sua toca, por assim dizer, era 2004. 2004. 2004. Eu até fiz um exercício de procurar nas minhas fotos onde eu estava em 2004. E por coincidência, eu estava justamente trabalhando na Sony. Aí achei uma foto minha lá, né, um rapagão, todo cheio de amor para dar, em 2004, no escritório da Sony Miami. É uma pequena coincidência, mas veja bem, 17 anos. A cigarra foi dormir num mundo em que o digital tinha ainda uma lógica de servir as pessoas, de empoderar as pessoas, e ela acorda num mundo onde o digital está simplesmente dissolvendo o tecido social e a gente está virando, nem sei o que a gente está virando, está voltando para o tribalismo. Falando em digital, tem uma história bastante curiosa aqui de um americano. Ele trabalha numa empresa de suprimento de água, vamos chamar uma Sabesp aqui em São Paulo, não sei como é que é nos outros estados, né? De saneamento básico, etc. e tal. Bom, ele está trabalhando numa empresa que processa água, CETESB, acho que é em São Paulo. Acho que quem provê a água é a CETESB, né? Bom, ok. Pois bem, ele estava lá olhando lá os sistemas dele, obviamente sistemas meio antigos, né, tá tudo, a infraestrutura americana está meio caduca, aí de repente ele vê o mouse mexendo sozinho. Aí ele não estranhou, porque eles usam entre eles, sobretudo para dar manutenção, aqueles aplicativos que permitem que alguém acesse o seu computador remotamente. Ainda existe isso até hoje, né? Muita gente conserta o computador da mãe, da avó, da tia, usando essas plataformas que o cara vai lá e mexe, tipo Go to My PC, etc. Aí ele não estranhou muito, mas aí teve uma segunda ocasião que ele começou a trabalhar e aí de repente ele perdeu o controle do mouse e aí ele percebeu que quem quer que estivesse, né, manipulando o mouse ali, começou a tentar interferir com o software que controla a purificação da água. E a pessoa, deliberadamente, começou a fazer intervenções para envenenar a água. Acontece que um dos componentes, um dos produtos químicos usados para purificar a água é soda cáustica, o cara aumentou o nível para um patamar altíssimo, daqueles que certamente é letal. O cara ficou super assustado, conseguiu interromper, mas isso mostra o quanto as infraestruturas, não só americanas, mas de todo mundo, estão expostas a um tipo completamente sinistro. Eu comentei aqui com vocês que recentemente um oleoduto americano ele foi paralisado porque hackers conseguiram sequestrar os dados. Os hackers já vieram a público dizendo: não, a gente não está querendo sacanear os Estados Unidos, a gente só quer dinheiro. É business, é só business, né? Se as pessoas vão morrer, se vai, tanto faz, é só business. Que é uma mentalidade bastante curiosa, essa capacidade de achar que business te dá carta branca para não pensar no estrago que você está fazendo. Pois bem, aliás, vou dar link aqui para uma reportagem sobre o desdobramento dessas coisas. O que acontece é que as pessoas já estão surtando, achando que vai faltar gasolina, e já estão começando a fazer filas em postos. É isso que acontece. Um débil mental de um hacker que acha que vai fazer dinheiro fácil acaba provocando aí uma corrida, né, uma desestabilização da sociedade por conta disso. Aliás, tem um outro artigo que eu vou dar o link para vocês, sobre o quanto a pandemia provocou também pânicos de primeiro mundo, claro, né? Por exemplo, o pânico com que acabassem os saquinhos de ketchup, porque afinal as pessoas estão pedindo muita comida pelos aplicativos e as comidas vão lá com saquinho e de repente você não encontra saquinho de ketchup. Realmente isso é uma coisa que indica que o apocalipse está próximo. Vou dar esse link aqui para vocês. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tenho aqui uma reportagem interessante. Vamos falar um pouco de espaço para a gente sair um pouco desse planeta bastante complexo. Há 40 e quantos anos já? 40 anos, nem lembro mais. A gente mandou para o espaço há 44 anos atrás as missões Voyager. Bum, bum, dispararam duas Voyager, elas saíram por aí levando aquele disco com imagens e com sons da Terra. Pois bem, a Voyager já saiu do Sistema Solar. Já entrou, em princípio, no que seria o espaço, a fronteira final. Pois bem, o que acontece é que deve ser meio monótono o espaço, não é? Mas o que a Voyager está mandando sinais de vida aqui, ela continua mandando dados para a gente na fantástica velocidade de 160 bits por segundo. É isso? 160? Eles contaram aqui qual é a velocidade? Inicialmente, quando ela foi embora, ela mandava 21K, não é? Uma conexão de 21K. 21 mil bits por segundo. Agora ela está conseguindo mandar só, digamos assim, 160. Está mandando bem devagarinho, a coisa não é simples, mas vamos nos lembrar que afinal ela tem uma memória no computador dela de 70K. 70K dá mais ou menos, sei lá, um PDF com currículo, nem sei o que cabe em 70K, não sei. Pois bem, mas a Voyager continua mandando as informações há 44 anos, ela está lá nas fronteiras, já ultrapassou as fronteiras do Sistema Solar, e em princípio ela está longe agora do que a gente chama de heliosfera. Heliosfera é a zona de influência, é o limite de onde você consegue sentir o vento solar. O sol está sempre cuspindo um monte de coisa o tempo todo, partículas, e chega uma hora que você fala: bom, aqui acabou, aqui eu não estou sentindo mais vento nenhum, aqui eu estou no espaço. Pois bem, no espaço, a Voyager está detectando o que acontece é que o espaço não é tão vazio assim, não é vácuo completo. Então, mesmo no espaço, longe da heliosfera, é como se ela estivesse passando por uma garoa de partículas. Enquanto ela está no Sistema Solar, é uma tempestade. Mas agora ela continua mandando para a gente esse ruído de fundo, que é o encontro meio que casual, meio esparso, praticamente uma garoa mesmo, um chuvisco, com partículas que vêm de todos os lugares do cosmos. Certo? Certo? De vez em quando, o Sol ainda dá lá, tem lá um chilique qualquer e ainda consegue mandar algum jorro de partículas, então é como se fosse um trovão. Mas é curioso, né, você imaginar que o som de fundo, né, do vácuo do espaço é mais ou menos como uma garoa melancólica. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Vamos ver. Eu falei do Ambergris, que é essa história legal. Já falei do carro sensacional, que é a prova de tudo. Tem um episódio da última sexta-feira, do Science Friday, que eles dedicaram praticamente uma hora à questão dos plásticos. É bastante interessante, mas é uma coisa que acho que chama a atenção, pelo menos que me dá o que pensar, é a pesquisadora dizer o seguinte: olha, eu, na minha infância eu morava na praia, numa cidade costeira, e eu nunca ia imaginar, né, que dali a 40, 50 anos eu estaria coletando lixo plástico das praias, porque isso era inimaginável 40, 50 anos atrás. E ela fala: puxa, que engraçado, né? No meu período de vida, isso virou um problema gigantesco. Né? E o que é curioso é que todo o plástico que já foi feito nessas últimas décadas, nos últimos 70 anos, 60 anos, eles continuam lá, porque o plástico não evapora, o plástico não some, ele vai se quebrando, vai virando microplástico, vai parar na água que você bebe, na comida que você come, no ar que você respira, no fundo do Oceano Ártico. A gente está simplesmente entupindo, né? Está parecendo a história do Ambergris, o mundo com plástico. É insano. Eu falo: bom, agora imagina como isso vai ser daqui a 20 anos, né? Como é que isso vai ser, sei lá, em 2050. E aí eu vou compartilhar também outra coisa inquietante, que era a manchete de uma outra notícia aqui, que nós estamos mais perto de 2050, porque quando eu penso em 2050, para mim parece ficção científica, né? 2050 parece, sei lá, Odisseia do Espaço, sei lá. É, 2050 está mais próximo de nós do que 1990. Que tal? 1990 para mim é ontem. Eu não sei quantos anos você tem, eu estou com 56, então eu lembro vagamente, eu casei na década de 90, né? Meu primeiro casamento foi lá, eu já tinha 30 e tantos. É, estamos mais perto de 2050 do que de 1990. Isso fica aí para quem já é um pouco mais velhinho, isso dá o que pensar. Agora, uma outra notícia curiosa aqui, sobre, para mim tem a ver com saúde, e isso tem a ver também com a nossa teimosia em se afastar das coisas minimamente naturais, que é a seguinte: sono, ciclos circadianos. Ciclos circadianos são aqueles ciclos de aproximadamente um dia, né? Por isso que é circadiano. Que vários organismos têm, eles funcionam, ou eles vão mudando o seu funcionamento ao longo do dia, como se eles tivessem um reloginho interno. É muito difícil você conseguir detectar ou medir isso no corpo humano, mas o que acontece, eles conseguiram, analisando uma bactériazinha aqui, perceber que mesmo uma bactéria muito simples, é uma cianobactéria, uma dessas bactérias que fazem fotossíntese, ela, por menor que ela seja, por mais simples que ela seja, eles perceberam que ela tem um aspecto extremamente importante ligado ao ciclo diário. Não é só, lógico, ela depende de fotossíntese, então ela depende da luz do sol. Né? Mas se você botar ela completamente fechada, sem nenhum sinal do que está acontecendo lá fora, ela continua funcionando segundo um reloginho interno. Né? Mas o que é mais interessante, que eles descobriram aqui, que, bom, toda criatura viva, em algum momento, o DNA tem que se replicar, certo? Certo. Você tem que replicar o DNA para fazer novas células, para se reproduzir e tal. Esse é um processo longo, que pode demorar algumas horas. Então, a bactéria, vamos de uma certa maneira fantasiar aqui, ela tem que pensar muito bem quando que ela vai começar esse processo. Porque, como vai demorar, não pode acontecer nada no meio, porque senão simplesmente vai atrapalhar um processo extremamente importante. Então ela tem essa, estou fantasiando, porque como se a bactéria tivesse um entendimento maior, mas é só para efeito retórico, mas a bactéria tem que saber exatamente quando que ela começa isso para poder fazer a replicação de DNA tranquila. E o que os caras perceberam é que se você de alguma maneira bagunça isso, né, apaga a luz, acende a luz, faz a bactéria sair fora do ciclo dela, isso complica ou atrapalha a replicação do DNA. Ela para o que ela está fazendo. E a pergunta é: será que isso leva a mutações? Será que isso leva a problemas como, sei lá, câncer? Será que isso leva... Bom, em suma, se para a bactéria isso é importante, para nós eu acho que também é. Então fica aqui, né, nós que estamos justamente há sei lá quantos anos tentando absolutamente esquecer, né, que nós somos criaturas orgânicas, que tem ciclos, que funcionam, etc. e tal, a gente está achando que a gente faz com o corpo o que bem entender. Então, como será que está a saúde de quem tem ciclos de sono atrapalhados, de quem trabalha de madrugada, de quem fica vendo coisa até as 3 da manhã, dorme durante o dia? Isso talvez explique essa questão da replicação do DNA, porque muitas pessoas que têm um ciclo mais instável, menos saudável, elas acabam tendo problemas como diabetes, câncer, etc, etc e tal. Portanto, durmam. Essa é a única coisa que eu tenho a dizer. Tem uma questão aqui também interessante, é um pouco mais técnica, que os caras estão, de novo, analisando o cérebro de criaturas mais simples, né, eles estão percebendo que uma chave para o entendimento do funcionamento do cérebro é a questão de timing, de tempo. Não é só simplesmente uma rede de neurônios como se fosse um computador. Não, aparentemente o tempo faz diferença. Eles tinham observado já isso em ratos, que o que acontece é que o cérebro tem uma frequência de base, as ondas cerebrais elas têm uma frequência baixa, alguma coisa entre 2 e 10 Hz, ou seja, 2 a 10 ciclos por segundo, é uma frequência baixa, e que os neurônios, né, alteravam ali a sincronia e que isso era importante. Essa sincronia dos neurônios aí com o tempo, com ciclos, era importante. Mas eles estão percebendo que ratos, quando eles estão, por exemplo, memorizando o caminho para algum lugar, ou quando eles estão lembrando o caminho para algum lugar, ou quando eles estão lembrando alguma coisa que eles querem fazer, os neurônios disparam numa sequência específica. Então, o tempo em que eles disparam, em que as ondas, eles chamam de precessão das ondas, em que as ondas se deslocam, mas eles nunca tinham conseguido perceber isso em humanos, porque como é que você faz? Não é? Você tem que colocar sensores na cabeça de alguém para perceber isso. Mas acontece que pacientes com epilepsia muitas vezes têm que colocar sensores no cérebro. Então eles aproveitaram numa universidade que tinha vários pacientes com casos bastante dramáticos de epilepsia, aproveitaram que os caras estavam com a cabeça aberta cheia de sensor e fizeram testes e descobriram que a gente tem uma coisa parecida. Né? O timing entre as ondas dos nossos neurônios parece ter uma função importante. Eu gostei dessa história. Vamos falar agora da FAPESP, tem uma newsletter bastante interessante e tem um artigo aqui sobre um novo composto antifúngico, fungos. Tá bom? Vou fazer um parênteses aqui, vocês devem ter visto em algum lugar que a Índia agora está padecendo com o que eles chamam de fungo negro, que é um fungo que em princípio está por aí em tudo quanto é canto, mas está começando a provocar casos letais, sobretudo em pacientes de Covid na Índia. Então o fungo pode se tornar um problema sempre. Pois bem, então eu vou dar o link para essa reportagem desse fungo na Índia para quem tiver alguma tendência hipocondríaca sofrer um pouco mais. Mas o que acontece? O que você faz contra fungo? Né? Bom, agora a FAPESP está reportando aqui uma pesquisa em que descobriram que uma certa... como é que chama essa formiga? Anita, Atina, alguma coisa? Não, Anita é aquela mulher, Atina. É um tipo aqui de uma formiguinha, uma bendita formiguinha. Os caras perceberam que essa formiguinha são formigas cortadeiras. Chama Atina mesmo, o tipo de formiga. Essas formigas cortadeiras, como as saúvas, elas, observem que curioso, né? Porque elas cortam as folhas e elas levam as folhas para dentro do formigueiro. Para quê? Para o filhote comer? Não, o filhote não é vegetariano, né? Ele não quer salada. O que acontece é que dentro do formigueiro, essas formigas cultivam um tipo de fungo. Então as plantas alimentam os fungos e os filhotes se alimentam dos fungos. Então é como se essa formiga não só ela fosse uma fazendeira, no sentido que ela está colhendo coisas por aí, ela tem lá um rebanho de fungos que ela alimenta com todo o cuidado, porque são esses fungos que vão servir de alimento para ela. É como se fosse gado. Né? As formigas têm lá o seu próprio gado na forma de fungo. Muito curioso. Então ela quer preservar esse fungo, porque o fungo não pode morrer. Né? Como é que ela cuida desse fungo? Ela tem uma relação de simbiose com bactérias. Olha que coisa insana. Com bactérias que, curiosamente, produzem compostos que matam os fungos parasitas, porque tem fungo que a formiga não quer, né? Ela quer alguns, mas não quer outros. O que que acontece? Essa bactéria produz substâncias que protegem esses fungos enquanto matam outros fungos. Então eles estão descobrindo que essa substância produzida por uma bactéria que tem uma simbiose com esse formigueiro, ela pode ser uma boa saída para tratar de fungos que já estão resistentes aos nossos medicamentos. Acho que mais importante aqui do que até... Mais importante eu não digo, mas tão importante quanto o uso médico dessa descoberta, para mim é ver a complexidade de formigas. Né? Ou seja, elas não só são capazes de praticamente colonizar né, escravizar fungos que elas alimentam, elas trazem comida para os fungos, mas elas também têm ali uma parceria, uma brodagem com bactérias que protegem. Eu acho isso sensacional. E aí eu acho que até dá para encerrar o ódio com a história. Eu acabei vendo um vídeo curtinho ontem na BBC, mostrando uma inundação num formigueiro. Eles estão mostrando ali, sei lá, um aeroporto, ou seja, o que for, em que de repente formigas, aliás, são formigas invasoras, é chamada de fire ant, a formiga fogo, que se eu não me engano tem uma picada medonha, né? Essas formigas, elas criaram um formigueiro, só que elas infelizmente escolheram um lugar ruim, porque é um lugar que enche de água. Certo? Então, eles estão mostrando ali uma tempestade, uma chuva danada, a água começa a subir. E começa o quê? A inundar o formigueiro. O que que acontece é uma lição de resposta coletiva. As formigas, imediatamente, quando a água começa a subir, elas começam a retirar do formigueiro as larvas. Então, começa a sair do formigueiro todas as formigas carregando as larvas. Depois disso, a água vai subindo cada vez mais, as formigas tiram a rainha, é como se elas tirassem um presidente, parece aqueles filmes americanos, né, do serviço secreto. Então elas tiram as larvas, curiosamente as larvas são mais importantes que a rainha, aí eles tiram a rainha, aí o que acontece? A água vai subindo cada vez mais. Aí as formigas, o que elas fazem? Elas se abraçam e fazem uma balsa com os próprios corpos. Em cima dessa balsa estão as formigas que estão ali com as larvas e com a rainha, e também algumas formigas voadoras, caso precise de algum tipo de ação um pouco mais dramática. Pois bem, o que acontece é que à medida que a água vai subindo, essa balsa começa a flutuar e fica ao sabor do vento. É espetacular. A hora que essa balsa começa, ao sabor do vento, se aproximar da margem, as formigas percebem e começam a prolongar essa balsa como se fosse um dedo, né? Elas vão se abraçando ali e formando como se fosse um pontilhão até alcançar a terra. Na hora que elas alcançam a terra, as formigas com as larvas desembarcam todas, parece que a Normandia, né, o dia D, elas desembarcam todas e finalmente levam a rainha e pronto, agora elas podem começar a vida de novo. Vou repetir, formigas. Formigas, né? Formigas, enquanto isso o Brasil tem que fazer uma CPI, porque a gente é completamente incapaz, tanto do ponto de vista governamental, quanto do ponto de vista civil, de fazer minimamente a coisa minimamente certa para combater, é assustador. E para a gente não achar que isso é um monopólio brasileiro, que a gente tem algum tipo de privilégio em termos de completo delírio, tem aqui um vídeo no G1, que talvez vocês tenham visto, em que médicos da Índia, os bons médicos, né, não os que mandam tomar cloroquina, pedindo para as pessoas, por favor, não tomem banho de esterco. Não tomem banho de esterco, porque o que acontece é que muitas pessoas, ainda mais por razões religiosas, acham que uma boa medida para melhorar o seu sistema imunológico é você tirar toda a sua roupa. Felizmente estão de shortinho no vídeo, então não se preocupem, a coisa não podia ser pior. E aí você pega um balde de estrume bastante diluído e aí você protege a sua pele, você faz ali uma ablução com estrume de vaca e ok? Índia, quantos mil casos por dia? 400 mil casos por dia? Pois bem, e aí os caras têm que pedir pelo amor, mas a cara de felicidade, lógico que eles não estão usando máscara, a cara de felicidade, aí eu fico imaginando por que a ciência vai tornar as pessoas mais felizes. Não, o cara está feliz acreditando que esterco, né, passado em profusão, abundância e generosidade na sua cutis, né, vai proteger você contra um vírus que tem 15 genes e... Bom, tem mais uma coisinha só que eu acho que vale a pena. Eu tinha comentado de âmbar com vocês. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada num copo romano extraordinário feito de âmbar. Na verdade, é um recipiente para perfumes. Né? Romano é um âmbar, uma cor linda, parece um rubi com esculturas de sátiros e faunos. Que coisa absolutamente maravilhosa. E já que eu estou falando de arqueologia, e eu estou sempre comentando aqui sobre as questões culturais, tem um artigo no Washington Post muito interessante, dizendo que, pô, que legal, que bacana, a gente está sempre celebrando aqui quando alguém no Egito descobre a nova, sei lá o quê, né? O novo túmulo do Tutancâmon, aí fazem uma parada, a gente mostra na televisão e tal, ou quando alguém na Grécia descobre alguma coisa, mas a questão é uma era de ouro, dourada mesmo, para a arqueologia chinesa. Os chineses estão descobrindo aqui uma série de sítios arqueológicos com centenas de artefatos, artefatos que ajudam inclusive a reescrever a história da China, porque obviamente a história da China é uma história, é uma narrativa, vamos chamar assim, que tem um forte componente político. Não, são três tribos, são três reinos que se juntaram, então tem, na verdade, assim, como se tudo se confluísse a partir de três reinos para criar uma origem única para a China, certo? Obviamente, a minoria muçulmana e os uigur estão gerando ruído, então vamos ficar livre deles. Mas o que essas descobertas arqueológicas estão demonstrando é que a história da China é mais rica do que isso. Então, eu convido vocês a darem uma olhada. Artefatos de bronze extraordinários, de regiões que ninguém podia, que não estavam fazendo parte da narrativa original da China, né? Artefatos de ouro, peças de marfim, cara, é absolutamente lindo. E de novo, agora a China tem que, como é que ela vai encaixar isso naquela narrativa oficial da verdadeira origem e glória do Império Chinês? Mas de qualquer maneira, eu acho que isso junta várias coisas aqui, né, junta essa questão que eu estou sempre falando aqui das narrativas, dessa tentativa de construir discursos nacionalistas, seja aqui, seja na Índia com o Modi, que é outro completo sociopata, seja na China, que tem essa coisa massacrante, né, da dominância chinesa. Isso dá o que pensar e aí também eu confesso que eu ando bastante confuso sobre o que fazer com essa completa teimosia humana que as plataformas, voltando lá para a história do Tristan Harris, estão exacerbando. Elas estão tornando cada vez mais difícil você vencer, né, essa barreira, que é natural, mas agora virou simplesmente a grande muralha da China, que é a barreira da sua própria teimosia, né? Como é que você faz para a ciência, para a informação, para a cultura, conseguir abrir um buraco, né? Pelo menos uma fresta ali nessa fortaleza de certezas que todo mundo tem. A coisa mais comum, se eu olhar o Twitter, as mensagens que eu recebo, as réplicas que eu percebo, são pessoas com uma quantidade de certeza que eu não sei como que se justificam na prática, mas o grau de certeza parece ser uma coisa autônoma, não é? Não é uma coisa... Bom, mas deixa, isso é um problema meu. Eu tenho que digerir isso um pouco melhor. Aliás, eu tenho que pensar por que eu me incomodo tanto com isso, né? Quem sabe eu deveria pensar um pouco mais, como diria Voltaire, em cuidar do meu próprio jardim. Não sei, mas de qualquer maneira acho que é uma questão que afeta a todos nós e eu não sei se a postura mais adequada, e agora eu não vou falar de meditação, se a postura mais adequada é simplesmente eu me fechar no meu próprio mundo. É isso que está todo mundo fazendo e não está funcionando. Tá bom? Caríssimos, raríssimos, muito obrigado pela atenção de vocês, pelos cafés. Tenho que agradecer aqui aos raríssimos que têm colaborado bissextamente com algum café. Agradeço imensamente, agradeço pelo carinho. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.